Solicito os senhores vereadores a tomar os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa, visitantes e cidadão presente. Solicito o senhor secretário que verifique a presença.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos.
Presente.
Vereador Zé Rocha.
Presente.
Vereador Leopoldo.
Presente.
Vereador Marco Fonseca.
Presente.
Vereador Marlos Mancini.
Presente.
Vereador Matheus Carreiro.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
E vereador Tiago Piotto.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Um bom dia a todos, a paz e bem. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Discussão. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários, se manifesta, está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores.
Senhor presidente do Executivo, nada consta. Dos vereadores, projeto de lei ordinária número 100 de 2020, de autoria do vereador Marco Fonseca, institui o Dia do Samurai no calendário oficial do município de Ibitinga, a ser comemorado anualmente no dia 24 de abril e dá outras providências. Indicação. Indica a secretaria responsável do município que estude a possibilidade com a máxima urgência de realizar atendimento junto aos munícipes no intuito de esclarecer as dúvidas relacionadas ao auxílio emergencial, dando o suporte necessário àqueles que têm direito ao mesmo e direcionando-os para recebimento do auxílio. De autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Indicação, indicam que o Poder Executivo Municipal, que em conformidade com o setor competente, viabiliza a Operação Tapa Buraco nas ruas Ângelo Zeponi e Ernesto Salerno, ambas no Jardim Taquaral, e se possível seja extensiva a todas as vias deste bairro, que também necessita de reparos asfálticos. De autoria dos vereadores José Rocha e Carlinhos da Empresa Cruz. Solicita ao gestor executivo do SAMS que estude a possibilidade de utilizar a mesma estratégia com a qual são realizadas as vacinas dos idosos, fazendo o mesmo com a vacinação que é feita no local. De autoria do vereador José Aparecido da Rocha. Indicação, indica que o Poder Executivo Municipal, em conformidade com o setor de trânsito, busque soluções definitivas para o problema dos riscos de acidente oferecidos no cruzamento da rua José Massola com a Tofi José Calil, no Jardim Nova Ibitinga, de autoria do vereador José Rocha. Solicita que o setor competente da Prefeitura solucione os problemas do trecho da estrada de terra na rua Doutora Imaculada de Mazzi Tonini, no bairro São Domingos 2, que está causando aos moradores. Está causando problemas aos moradores. De autoria da vereadora Aline Sartori. Solicita roçagem e limpeza urgente da praça do terminal rodoviário, bem como a substituição de todas as lixeiras no local, do local. De autoria da vereadora Aline Sartori. Solicita solução para o problema referente aos pombos no terminal rodoviário de Ibitinga. De autoria também da vereadora Aline Sartori. Solicita conserto das máquinas engraxadeiras do almoxarifado municipal em caráter de urgência. De autoria do vereador Marco Fonseca. E ele já protocolou em 19/11/2019 o requerimento de informação. E através do MTR 100/2020 que as máquinas estavam quebradas. E a resposta foi de que já tinha sido providenciada a compra de outras engraxadeiras manual. O vereador está reiterando o pedido. Indica a pasta responsável da Prefeitura Municipal a realização de reparos na estrada que liga ao cemitério de Cambaratiba, de autoria do vereador Carlinhos, da Empresa Cruz, e do vereador José Rocha. Sugere o envio de agente da saúde nos ranchos do município para realizar trabalho de conscientização junto às pessoas frequentadoras, para que tome os cuidados necessários para evitar o coronavírus. De autoria do vereador Carlinhos da Empresa Cruz e do vereador José Rocha. Indica ao setor responsável da prefeitura a implantação de canaleta de concreto na rua Orville Russi, próximo ao numeral 938, no Jardim Eldorado. De autoria do vereador Zé Rocha, também juntou aqui fotos do local. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria José Calori, manifestando condolências à família. Faleceu no dia 26 de abril, a senhora Maria José Calori. E foi com grande tristeza que recebi a lamentável notícia pelo seu passamento. Faleceu aos 67 anos de idade e foi casada, né, com o seu Hamilton Calori. Teve os filhos Claudinei e Sheila, de autoria do vereador Marco Fonseca. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Orivaldo José Santesso, manifestando condolências à família. O senhor Orivaldo José Santesso faleceu no dia 23 de abril do corrente ano, contava com 86 anos de idade. De autoria dos vereadores Marco Fonseca e Tiago Piotto. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Garcia Francisco, manifestando condolências à família. Faleceu aos 87 anos, no dia 18 de abril, a senhora Maria Garcia Francisco. De autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Vitor Julien, externando condolências à família. Vitor faleceu, era filho de Edson Julien e Daniela Tasca Soldan, deixa os irmãos Jonathan e Leandra, demais amigos. De autoria dos vereadores Marco Fonseca, do vereador Marlos Ribas Mancini e do vereador Thiago Pilto.
Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores.
Vereador Marco Fonseca requer informações sobre o mau cheiro que a estação de tratamento de esgoto está provocando. É o requerimento número 160 de 2020. O que o setor responsável da prefeitura pretende fazer para cessar o mau cheiro que a estação de tratamento de esgoto está gerando? Quais são os motivos por exalar tanto mau odor? O tratamento está sendo realizado de forma correta? O setor competente tem ciência do tamanho do transtorno que isso está causando aos moradores e das proximidades? O que será feito para que isso seja resolvido? Assina o vereador Marco Fonseca.
Está em discussão o requerimento 160 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Com a palavra, o vereador Marco Antônio.
Cumprimento a todos os funcionários dessa casa, quem nos escuta e quem nos assiste. Esse requerimento é muito importante, porque já se passou um grande lapso temporal da inauguração da estação de tratamento de esgoto em nossa cidade. E muitas pessoas estão reclamando do mau cheiro. E esta é uma estação aeróbica e anaeróbica que não causa mau cheiro. E, portanto, se estiver causando mau cheiro, como está? E eu tive a possibilidade de passar ali em duas oportunidades que me reclamaram, é porque ela está sendo má operada. E nós precisamos dessas informações para poder tomar as devidas providências, principalmente junto à CETESB e junto ao Ministério Público.
Está em votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam, está aprovado.
Requerimento número 161. Requer informações sobre o estoque de materiais e insumos, consertos e aluguéis de máquinas no almoxarifado. Existem materiais de insumos necessários no estoque do almoxarifado municipal para quanto tempo? Como é feita a programação de compras desses materiais? Há insumos necessários para o estoque para atender a demanda dos serviços? Caso estejam faltando estes itens, quais são os motivos? Por que as máquinas que estão quebradas ainda não foram arrumadas? Quanto a Prefeitura Municipal gasta em aluguéis de máquinas, já que as que o almoxarifado municipal tem estão paradas por falta de peças e manutenção? O que será feito para resolver todos esses problemas? De autoria do vereador Marco Fonseca.
Requerimento 161 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Mesmo diante da pandemia que assola a nossa cidade, o nosso país, o nosso mundo, né, os problemas continuam surgindo a todo momento, em todos os bairros, em todos os pontos da cidade. E, portanto, os equipamentos do almoxarifado, os insumos do almoxarifado, assim como combustível, álcool em gel, máscara para os funcionários públicos municipais que trabalham aí, labutam diariamente em seus afazeres, precisam estar devidamente comprados, adquiridos, para que eles possam exercer a sua função da forma mais fácil e também digna de executar o seu trabalho. E eu tenho tido várias reclamações, inclusive, de que máquinas não estão sendo engraxadas, máquinas estão quebrando no almoxarifado, por falta disso. Inclusive, foi lida agora há pouco uma indicação que veio um requerimento de minha autoria, veio a resposta, e até agora a engraxateira, né, que engraxa os veículos do almoxarifado, ainda não foi consertada. Então é importante que os funcionários tenham dignidade no trabalho, possuem os seus materiais, possuem os seus EPIs e também tenham os insumos suficientes para atender a demanda do que está acontecendo na nossa cidade. Semana passada, o vereador Richard disse sobre o Cambaratiba, o distrito de Cambaratiba, que também já tive várias reclamações. Eu disse aqui que em todos os pontos de nossa cidade está tendo reclamação, em todos os bairros de nossa cidade está tendo reclamações. Então é importante que as ações da pandemia também sejam supridas por essa. Porque caso contrário, daqui a pouco a gente vai ter um outro problema sério, que vai ser a dengue. Porque as praças estão sujas, vários pontos da cidade estão complicados. Então é importante que nós tenhamos esse olhar por parte do Poder Executivo em zelar também no patrimônio da administração pública e também zelar também por todas as áreas de nossa cidade.
Está em votação o requerimento 161 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Quero informações sobre o andamento do projeto de reforma da escola Henrique Martinelli no distrito de Cambaratiba. Como está o andamento do projeto de reforma daquela escola? De autoria dos vereadores Carlinhos da Empresa Cruz e José Rocha.
Está em discussão o requerimento 162. Então, votação. Se favorável, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 163, requer informações sobre a possibilidade de colocar uma faixa de pedestre na rua José Zapata. Existe a possibilidade de colocar a faixa em frente à Secretaria Municipal de Educação e entre a Secretaria de Educação e a Praça Roque Raineri? Se sim, quando a mesma será colocada? Se negativo, qual o motivo? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão, requerimento. Com a palavra, o vereador Richard.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, público que nos acompanha também através do Grupo Roque de Rosa de Comunicação e também através das redes sociais. Esse requerimento, vereador, é uma demanda também da população que frequenta ali aquela localização, que é de frente ali à FAIB, né? A Secretaria de Educação entra para sim a Roque Raineri e também a Secretaria, haja vista que aquela rua José Zapata é uma rua muito movimentada. Né? É uma das ruas que dá acesso, na verdade, ao centro da cidade, então a grande maioria das pessoas que vem até da perimetral lá em cima, desce a Zé Zapata e vai até o centro. Então ali está precisando muito de uma faixa de pedestre para que os motoristas, né, respeitem, principalmente nos horários de pico, onde a secretaria e até mesmo a faculdade e aquela praça é muito movimentada. Então, o meu requerimento vai ao encontro dos interesses da população que frequenta aquela localização e também quer, obviamente, mais segurança durante o trajeto.
Está em votação. Sua favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Requerimento 164. Quer informações sobre a atualização dos nomes dos funcionários no cargo de comissão no site da Prefeitura de Ibitinga. Por que a lista dos nomes dos funcionários da Prefeitura em cargo de comissão está desatualizada? Quem é o responsável pela atualização e por que a mesma não está sendo feita? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento do vereador? Com a palavra o vereador Richard Porto de Rosa.
Em relação a essa lista, eu não sei se a maioria sabe, mas dentro do site oficial da Prefeitura tem ali um local onde todos os funcionários, né, comissionados da municipalidade, ela tem ali uma lista com os nomes, cargos, inclusive salários. A última vez que eu chequei aquela lista, ela estava completamente desatualizada, desde o ano passado, acho que setembro, se eu não me engano. Então, já foram vários meses, eu lembro que ela era atualizada todos os meses, né? Cada mudança de funcionário de cargo, ou exoneração, ou nomeação, essa lista era atualizada. Já teve reposição salarial, já houveram mudanças também de salários, cargos, até funcionários que nem estão mais trabalhando para o município, estão constando ainda daquela lista. Então, por qual motivo que ela não está sendo atualizada para que as pessoas possam ter acesso a essas informações e para que demonstre também uma certa transparência com relação ao funcionalismo público?
Com a palavra, o vereador Leopoldo.
Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores e o público que nos ouve. Em relação ao requerimento do vereador Richard, é que eu entrei aqui no portal da transparência agora, no site da prefeitura, é que me chamou a atenção o requerimento do senhor, mas ela foi atualizada aqui no dia 13/4, a última vez.
Já foi atualizada?
Pelo menos
até, foi o que eu falei, até a última vez que eu entrei estava desde setembro.
A última
um lapso aí de 8 meses, né?
A última atualização dia 13/4. A única que não está atualizada aqui é a lista da FEMIB, essa não tem data, né? E não sei no portal da transparência se lá está atualizado, mas no site da prefeitura, a lista ela foi atualizada no dia 13/4, somente a lista de funcionários da FEMIB que não consta a data.
Né? Muito bem, mas assim, pertinente, seja, né? Claro, com certeza, porque fazia realmente setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril.
Sim.
7 meses, então agora que ela foi atualizada, ainda faltando
13.
Ainda uma autarquia.
Está em votação. Só vará permaneça como estão, os contrários se manifesta, está aprovado.
Requerimento 165. Requer informações sobre a possibilidade de realizar manutenção na estrada de chão, que dá acesso ao cemitério de Camaratiba. Existe a possibilidade de realizar a manutenção da estrada? Se sim, quando esta manutenção será realizada? Se negativo, qual o motivo? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa.
Está em discussão o requerimento do vereador Richard Porto de Rosa, requerimento 165.
Sobre a estrada de chão que liga o cemitério de Cambaratiba, eu debati a semana passada durante a tribuna, né? Mas já que nós falamos aqui de Cambaratiba, o vereador Marco já também tocou no assunto do distrito, o vereador Carlinhos, né, também falou sobre a escola Henrique Martinelli. Houve uma postagem nesse final de semana, também fazendo uma reclamação com relação à falta de manutenção lá em Cambaratiba em alguns itens, principalmente com relação à praça e aos brinquedos para as crianças. Realmente está completamente enferrujado, perigosíssimo aquele paralelepípedo, é isso, Mira, que chama o calçamento ali da praça. Está desnivelado, a gente sabe que a população de Cambaratiba tem uma grande parcela que são de crianças, mas também tem uma grande parcela que são de pessoas idosas, né? E aquele tipo de calçamento, sem a manutenção, ele pode causar algum tipo de acidente grave, né? A gente vê que a demanda de Cambaratiba tem sido grande aqui na Câmara. Então, para que realmente o município ele tenha, né, e dê um olhar carinhoso para aquela população, O Mira está lá sempre, sempre também traz aqui as reclamações. Então, para que o município, para que o executivo dê realmente uma atenção especial para aquele distrito que está precisando bastante em todas as esferas do distrito.
Com a palavra, vereador Carlos.
Bom dia a todos. Só lembrando que na semana passada o vereador Richard falou do Cambará, né? E nós fomos pessoalmente lá, eu e o presidente, com carro próprio, não fomos com carro da Câmara, ver os problemas de perto. Vimos as melhorias que estão sendo feitas ali no posto de saúde, né? Está sendo feito um problema ali, a reforma ali. A quadra também está quase pronta. Mas vimos também a estrada que o senhor citou agora, o seu requerimento, né? Mas depois disso, eu fui procurar...
Estava ruim, vereador, a estrada?
A estradinha que vai para o cemitério.
Não, com certeza.
Aí eu procurei o Gumercindo, né? E pedi informação para ele o porquê que está acontecendo essas coisas. E ele me passou o seguinte, que as duas máquinas que o município tem hoje, elas estão bem sucateadas. E tem uma máquina lá que foi 7 vezes comprada a peça para fazer o reparo, e essa peça não consegue achar a peça para a máquina, porque a máquina é muito antiga, e ele está tendo dificuldade para consertar essa máquina. A máquina que tinha sido contratada para fazer o serviço na cidade, que está fazendo um serviço muito grande, muito bom e muito perfeito, o qual eu acompanhei no bairro do Coqueiro, do Correguinho, terceirizada, e também no Santana, o serviço que ela estava fazendo era muito perfeito. O operador da máquina era um operador experiente, da Codasp, um rapaz jovem ainda, muito competente e sabia lidar com a máquina. Não estou dizendo que os que estão aqui na prefeitura não são competentes. Tem aquele senhorzinho ali que, perfeito, o homem entende de tudo de máquina, né? Eu não sei o nome dele, o Marco sabe, o nome do senhorzinho da máquina. Aquele senhorzinho que trabalha com a Patrol.
Nelsinho? Seu Nelson?
Nelsinho, é. Eu converso muito com ele quando encontro com ele. Ele é perfeito também. E tem uns moços hoje que têm vontade de aprender a trabalhar com as máquinas, eles também estão aprendendo. Eu acredito que daqui a pouco tem que ter duas, três pessoas ali capacitadíssimas também, porque o seu Nelsinho, né? Ele ensina muito bem a pessoa. Então, eu acredito que, quanto operador, nós teremos. Em breve, dois ou três operadores igual o Nelsinho, e vai chegar na condição do Nelsinho, porque eu, mesmo na sua idade, que eu acredito que tem mais de 60 anos, ele é um homem completo quando diz respeito de máquina, né? E só que o município nosso esqueceu, durante esses vários mandatos, de comprar uma nova niveladora, uma nova Patrol. E tem que ser comprada urgente uma Patrol para de uma vez para todos, sempre parar de contratar máquinas, porque fica muito caro para o município a contratação de uma máquina. Uma vez que é caríssima a hora, é caríssima a hora. Nós temos hoje um exemplo, quando o SAE adquiriu aquela retroescavadeira. A economia que se fez, a economia. Então, já passou da hora do município adquirir uma máquina retroescavadeira, uma moto niveladora, para fazer esse serviço. E esse serviço que nós cobramos aqui, vereador Rich, o senhor está certinho, eu também tenho que cobrar, esse serviço já era para ter feito. Mas o comerciante falou assim: Carlinho, eu tenho que colocar as máquinas em funcionamento, eu tenho que arrumar que está quebrada novamente, porque elas foram ali no bairro do... para frente da balsa ali, que eu não conheço, Coqueiro, né? Pedregulho, uma coisa assim. E ela foi passar uma lombada, ela remontou a segunda marcha e teve que vir arrastado para Ibitinga. Arrumou na semana, e na mesma semana ela foi fazer um serviço ali para frente da balsa ali, teve que voltar no guincho, ou arrastada, porque não teve jeito, remontou a marcha. Então, são máquinas muito velhas, sucateadas, máquinas que, assim que adquirir uma nova máquina, deixa de lado, não usa mais, porque é prejuízo para a cidade arrumar uma máquina daquela lá. Mas, mesmo assim, o senhor está certo em cobrar, e nós estamos cobrando, e nós temos ali no Cambará uma pessoa que é uma pedra no sapato do vereador, é uma pedra no sapato da prefeita, do vice-prefeito, que se chama Celina. E ela está perfeita, porque ela está fazendo o trabalho dela. Ela cobra. Ela trabalha pelo setor ali, pelo Cambará, e ela tem amor pelo Cambará. E todas as vezes que acontece algum probleminha lá, ela logo menciona eu, José Rocha, eu acho que os demais vereadores, para que vá até ali. E na última sexta-feira, eu e o vereador José Rocha, nós pegamos o carro do José Rocha, que é o presidente da Câmara, ele falou, nós vamos com o nosso carro. Fomos até ali e vimos tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, o senhor está certo cobrar, e nós também estamos cobrando, né? Uma vez que nós somos eleitos para isso, fazer fiscalização e elogiar quando tem que elogiar e cobrar quando tem que ser cobrado. Então, a máquina estão quebradas, mas tem que se arrumar em breve e tem que achar um jeito de adquirir uma máquina. Fiz um ofício, encaminhei ao deputado federal Rodrigo Agostinho, né, de Bauru, pedindo que ele nos ajude ali em Brasília para que nós possamos conseguir essa máquina. Também foi feito um ofício pelo vice-prefeito, mandando também para Brasília e pedindo ajuda para que se conquiste essa máquina. Então, essas são as minhas palavras, meu presidente.
Só para constar, as suas colocações, vereador, são perfeitas. A questão é, a reclamação lá de Cambaratiba não é de agora, né? Segundo informações que eu tenho de moradores daquele distrito, é que eles já vêm fazendo essas reclamações há muito tempo, né? Tanto para a Celina, quanto para o Gumercindo, quanto com ligações para a prefeitura, e não são de agora por conta da máquina que quebrou recentemente, né? Em relação à máquina quebrada, o aluguel caro, o aluguel barato de maquinário, isso já não... a população quer ver o resultado, quer ver o trabalho. Quem tem que cuidar dessa parte é a gestão do município, né? É a prefeita, são os secretários que têm que cuidar disso daí. A população cobra para que o serviço seja feito, né? Afinal de contas, todo mundo paga os seus impostos. Então, quem gere os recursos para que gaste menos é a prefeitura. E a população quer, em retorno, as benfeitorias. Então, perfeita a sua colocação. E também tem que colocar que as reclamações não são agora, dessa semana, desse mês, desse ano. São de tempos atrás. E que agora a gente acaba trazendo um pouco mais de volume, então parece que são de agora, mas que, na verdade, são reclamações antigas e que ainda não foram solucionadas.
Eu concordo. Posso completar, presidente?
Um minuto, vereador.
Então, só para completar o que você falou, no caminho do cemitério ali, segundo a Celina, foram prometidos colocar tubulação que acabaria de uma vez para todas aquele problema ali. Mas isso... Foi prometido, agora não foi feito. Então, vamos ver se, terminando 2020, já é feito o serviço ali, né?
Eu só, para concluir um pouquinho, vereador Leopoldo, é que, estando lá, porque constantemente a gente recebe, assim, como o novo vereador Carlinhos falou, e a Celina vem cobrando uma visita, faz muito tempo, vem diretamente cobrando. E eu, como vereador, como nós dessa casa, temos sim que deslocar e ver a situação, mas não podemos negar também que Cambarata recebe sim revitalização, trabalhos, algumas melhorias, e que às vezes as melhorias não estão suprindo todas as necessidades, mas está sendo atendida em boas partes, está sendo o próprio Mira, que é mais... antigo, conhece e sabe, até mesmo o postinho está sendo feito, uma revitalização, uma cobrança constantemente. Tem outras questões que precisa sim ser feito, como o novo vereador colocou, e os demais aqui. E nós temos que fazer essa parte mesmo, está levando sempre o executivo, pelo menos que analise dos 5 ou 6 problemas e veja qual né, o primordial está solucionando. De repente, a estrada do Cambará, outras ações têm que ser feitas, tem que ser realizada, dependendo da condução que esteja, né? Tem que tomar as providências necessárias.
Eu também recebi essa reivindicação, né? Eu fui direto conversar com o Froze e com o Gumercindo também a respeito disso, né? E me foi dita a mesma coisa, que as duas máquinas elas estavam paradas por manutenção. Esse tipo de problema no município, todo ano vai ter. Queira ou não, todo ano, sempre os vereadores eles vão receber essas reclamações por causa do período das chuvas, que sempre vão destruir essas estradas. E como o município tem mais de 700 quilômetros de estrada rural, é difícil, com apenas 2 patrol, você dar conta de todo o serviço. A esperança era o serviço que estava sendo feito agora, do chamamento público que teve, da tomada de preço, que foi terceirizado esse serviço, e um ex-operador da Codasp estava operando a máquina e estava rendendo muito o serviço.
Só que, infelizmente, o município foi obrigado a suspender esses contratos por causa do coronavírus e faltou aquele trecho ali. Mas, assim, todo ano vai ter essas reclamações, né, por causa do período da chuva. A gente torce para que o município adquira uma nova Patrol, eu acho que ajudaria bastante. O serviço terceirizado, ele volte também, porque era um serviço que estava dando muito certo, estava rendendo bastante, né? E a gente tem que fazer o nosso papel de cobrar aqui o executivo para realizar esse tipo de serviço, né? Mas eu quero reforçar assim, a cobrança e dizer, porque eu também fui cobrado também por isso também. Né?
Está em votação. Favorável permaneça como está. Os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção número 162, moção de aplauso ao Dr. Florisvaldo Antônio Ferentino Júnior, por ter sido eleito no último dia 16 de abril de 2020, Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo, para o biênio 2020-2022, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Então, a moção de aplauso.
Vereador, posso nos junto?
Claro, claro. Apenas para deixar claro que este cargo é um cargo eletivo, né? Ele que ingressou, salvo o melhor juízo, em 2015, nessa função, agora foi eleito para esse biênio. É um ibitinguense que está muito bem em São Paulo. Ontem teve a posse pelo governador do estado de São Paulo e também pelo atual presidente, e é muito importante e é um grande salto na carreira desse jovem bitinguense, o Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior.
Vereador, só pela ordem.
Está aí.
Eu gostaria de assinar junto, porque eu tive o prazer de conhecer esse varão aí, esse jovem. Um homem, olha, diz que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher, embora a mulher dele seja bem pequenininha, é neta da dona Isaltina, prima do vereador Marco, uma moça competentíssima, inteligentíssima, agradabilíssima, tudo de íssima ela tem. Né? E o filho do doutor Florisvaldo também, um rapaz agradável conversar com ele, é bom conversar com uma pessoa que nem ele. Então, eu quero assinar junto, porque ele é merecedor, sim, viu, vereador?
Está em votação. Só vai permanecer como estão, os contrários se manifestam. Está aprovada a moção.
Moção de aplauso número 165 aos policiais civis e militares de Ibitinga pelo seu dia, comemorado no dia 21 de abril, instituído através do Decreto-Lei 9.208, de 21 de abril de 1946, destinatários da Delegacia da Polícia Civil, a 5ª Companhia da Polícia Militar de Ibitinga, Polícia Ambiental de Ibitinga, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, de autoria do vereador Marco Fonseca.
Está em discussão a moção de aplauso? Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado.
Moção de aplauso número 166, de autoria do vereador Carlos Alberto Dias Marques, à senhora secretária municipal Renata Gisele de Oliveira Jacob, pelo brilhante trabalho efetivado à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com os funcionários, realizando com maestria todos os seus serviços.
Na última sessão, o doutor Mário fez um comentário, que ele recebeu vários comentários no seu WhatsApp, eu também recebi, os demais vereadores também receberam, e na semana da frente, ou naquela semana mesmo, nós fomos lá, conversamos com a Renata, e eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Aí ela me passou alguns dados, eu queria passar aqui. O Fundo Social, ele é aberto às 8 horas da manhã, e ele é fechado às 5 horas da tarde. Ela falou assim, vereador, a sua informação não procede. Eu falei, eu achei estranho, por isso eu vim aqui. Aí foi eu e o presidente da Câmara junto ali conversar com ela. E ela passou alguns dados para mim que eu queria passar. É, que as pessoas passam por uma triagem, né? Que a pessoa que tem, já tem benefício, ela não tem o direito, se tiver algum benefício, seja a aposentadoria ou coisa desse gênero. E ela diz assim, mesmo assim a pessoa é avaliada e é perguntada a composição familiar. Porque talvez a pessoa ache que tem direito, mas a renda da família, ela passa de R$3.000, aí ela não tem o direito. Então, é a informação que veio ao meu conhecimento, que eu também não sabia até então. E ainda ela colocou assim para mim assim, que existe uma plataforma digital que ajuda as pessoas que não têm facilidade com a internet. Ali no Fundo Social existe uma plataforma digital onde ajuda as pessoas que não têm facilidade com a internet. É coisas que ajudam bastante as pessoas, porque as pessoas nos perguntam assim, vereador, eu não estou conseguindo acessar o meu auxílio. Eu entro no aplicativo, dá inválido, vai estar avaliando o que eu faço. Então, as pessoas que precisam de ajuda, é só ele no Fundo Social que eles vão ajudar também nessa parte. E também me passou uma coisa que me deixou bastante feliz, que é o kit para aquelas pessoas que se encontram em situação de rua. O chamado moradores de rua, né? Que nós conhecemos o morador de rua. É situação de rua. Eu nem sabia também disso, uma coisa que, para mim, é novidade. E vai se dar um kit para essas pessoas, que se encontra nesse kit o álcool gel, o sabonete, a água, o detergente e o sabão em barra, recomendado pelo Ministério Público. Isso é importante, né? É um auxílio para aquelas pessoas que vivem em situação difícil nas ruas, muitas vezes não têm condição, e vai ser também dado para ele esse kit. Dizendo sempre que nós aqui criticamos quando tem que criticar e elogiamos quando tem que elogiar. E eu fiz essa moção de aplauso à Renata, porque eu fui ali ver o trabalho, como está sendo feito, como eles atendem as pessoas, e fiquei um tempinho ali. Nesse dia eu fui com o carro da Câmara. E fiquei ali um tempinho, se eu não me engano, foi o Hilton que foi comigo, ficou do lado de fora esperando, e eu vendo o atendimento. É um atendimento bem, bem satisfatório, doutor. Então, é somente uma informação, essas coisas que vieram até nós, e não procede, porque o atendimento é das 8 às 5, e agora também eles estão indo nos bairros, com uma tenda itinerante. E os bairros que vão sendo colocados essa tenda, está no portal da Transparência e também está no portal Ternura. Se a pessoa quiser acessar e ver qual o bairro que está sendo atendido hoje, ali está colocado o local, né? E como está sendo atendido, e as pessoas que vão até ali vão ter as informações que precisa para o dia a dia, para caminhar melhor nesse momento de pandemia. Obrigado.
Com a palavra, doutor Marlos.
Bom dia a todos. Eu gostaria de dizer, o Carlinho já reforçou isso, em nenhum momento da minha fala eu falei sobre um mau atendimento de funcionário ou que o lugar estava fechado. O que eu disse é o seguinte, as pessoas de todas as pessoas necessitadas de classe baixa que estavam lá, as que eu recebi reclamação é que elas saíam de lá sem saber o porquê não poderiam receber. Então, assim, a cesta, né? Então, era dito a elas, olha, infelizmente, a senhora não tem condições. E, às vezes, a pessoa, por um mau entendimento. Não diz que houve mau atendimento, queria dizer para as funcionárias, que talvez elas não deviam estar trabalhando, não escutaram o que eu falei, e alguém passou para elas, está aberto, está funcionando. O que eu só pedi é que esclarecesse que as pessoas têm chegado e me perguntado por que, que elas não tiveram, como eu disse na minha fala, minha vizinha recebeu, ela é mais nova, ela tem marido, ou ela tem isso, não tem aquilo, a casa é dela, eu pago aluguel. Então, só para explicar exatamente, para que não fique uma coisa política, porque as pessoas não... para um eles deram, para outro eles não deram, deixa eu vir pedir voto aqui, que não sei o quê, fica uma coisa chata e fica parecendo que ajuda é politiqueira e a gente sabe que não é. Então foi isso, tá? Em nenhum momento eu quis falar nada sobre o pessoal que trabalha lá.
Dando, reforçando, doutor Marlos, a sua fala, que nessa casa teve uma extraordinária na qual foi um pedido executivo, a Câmara urgentemente fez um extraordinário um dia após outro para atender às necessidades da questão da pandemia, que um dos critérios foi um projeto de lei aqui para a suplementação de questão do desenvolvimento social, recursos destinados para a compra de cesta base, para que possa fazer todos os procedimentos. Sabemos que é muito burocrático, se passar um dia já demora 15 dias para chegar a questão da cesta, tem que ser feito todas as tramitações legais, tem um prazo, se passar dias a coisa demora mais ainda, então foram atendidas, foi sugerido aqui uma extraordinária nesse sentido, na qual todos os vereadores esteve presente para apoiar e trabalhar em prol dos menos vulneráveis, né? Então, não é uma questão de politicagem, sim, mas é uma questão organizada e séria e aprovada por esta casa. É que, às vezes, as informações, algumas pessoas buscam algumas informações, de repente, você vai fazendo um levantamento, você encontra algumas questões que, às vezes, não se encaixa. De repente, pode ter sido isso. Mas a mesma pergunta que fizeram aos vereadores é que isso, todas elas procedem dessa forma mesmo, que, às vezes, falta de uma informação.
Hoje, você entra no site da prefeitura, ou entra em qualquer site, você consegue ver. Mas não é todo mundo que tem esse acesso. Às vezes, as pessoas que precisam... Sim. Tem um estudo, um grau de estudo baixo, e elas têm dificuldade. E as pessoas saem de lá sem saber, achando que tem o direito e às vezes não tem. Então, eu só pedi que fosse bem esclarecido sobre isso, para que não haja esse tipo de comentário, entendeu?
Sim. Presidente.
Pois não.
Bom dia, presidente, demais membros da mesa, vereadora, vereadores. Eu também toquei nesse assunto a semana passada, porque as pessoas não sabem, né, como proceder também. Então, talvez, se algum secretário, né, o secretário da pasta, ou o pessoal do CRAS, do Fundo Social, pudesse estar indo na rádio, dando uma explicação, quem que tem direito, como que tem que fazer, como que é feito esse cadastro. Porque, como eu disse a semana passada, tem muitas pessoas que nunca precisaram ir lá solicitar uma cesta básica. Mas, infelizmente, devido a essa pandemia, devido a essa situação que ninguém queria estar passando, né, está precisando, está necessitando. Então, talvez uma explicação no rádio, né, falando como tem que fazer, aonde que tem que ir, os horários, tudo certinho, para deixar a população mais orientada, né? Muito obrigado, presidente.
Com certeza. Está em votação? Se favorável, permaneça como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura de versos.
Do oficial de registro de imóveis, títulos e documentos civil de pessoa jurídica da comarca de Bitinga, assinado pelo senhor Darcy Marques Salles, oficial. Atendimento ao ofício 333-2020, de 13 do corrente, informamos que o loteamento denominado Vila Maria II, cujos documentos foram apresentados pela Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto, COAB, em 17 de abril de 2019. Foi registrado nessa serventia em 20 de novembro de 2019, sob o número 4, na matrícula 16.497 do livro 2 de registro geral. Isso aqui é em resposta ao ofício do vereador Marco Fonseca, na sessão, né, assinada aqui em 24 de março de 2020. Então, fica à disposição. E, para conhecimento dos vereadores, o secretário Gumercindo, ele gentilmente fez uma ligação aqui dizendo que máquina liberadora, serviços realizados. Na sexta-feira, a IBG 242. No sábado, foi realizado o serviço da IBG 189 e estrada do cemitério, lá de Cambaratiba. Na segunda, ele fez o serviço na IBG 190 e estrada da Figueira. E até o final da semana, vai fazer todas as estradas de Cambará. Então, acho que a máquina já está funcionando. E só para correção aqui, acho que a pessoa a quem o vereador Carlinhos se referiu, ao profissional da moto na vereadora, é o seu Celso. Celcinho. Tá?
Toda a matéria será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. 5 minutos para cada vereador. Vereadora Aline. Entro com a palavra o vereador Marco.
Bom dia novamente. Queria entrar em 3 assuntos. O primeiro dele é sobre o decreto 4656, de 22 de abril, da senhora prefeita, onde ela recomenda o uso de máscara. Ontem o vereador Richard conversou comigo, o vereador Marlos também, sobre algumas pessoas que estariam reclamando da exigência de entrar em lotérica de nossa cidade de máscara. Depois disso, eu tive várias outras pessoas que me procuraram e hoje pela manhã também outras pessoas que me indagaram sobre isso. É importante deixar claro que o decreto recomenda o uso de máscara. Veja que todos os vereadores desta casa, né, estão de máscara, né? Embora não fosse devidamente necessário, porque ele é recomendado. Portanto, quando não há obrigação do uso de máscara, não se pode proibir a entrada das pessoas sem máscara nos estabelecimentos que possuem concessão, seja do governo do estado ou do governo federal. Ou seja, se alguém quiser ir numa agência bancária, numa casa lotérica ou qualquer outro estabelecimento que pode funcionar nesta pandemia, não tem a necessidade, a obrigatoriedade de ir de máscara, porque é recomendado. Se algum estabelecimento desejar tornar obrigatório o uso de máscara em seu estabelecimento, passa a ser, então, de responsabilidade deste estabelecimento e, por conseguinte, dos proprietários deste estabelecimento, fornecer a máscara logo na entrada. Assim como é de responsabilidade dos estabelecimentos fornecer, por exemplo, o álcool em gel para o seu devido funcionamento. Então é importante que não tenhamos aí a confusão do que é recomendado daquilo que é obrigatório. Ato contínuo, também gostaria aqui de agradecer a banda VIP aí, faço em nome do vereador Richard, que ontem inovou aí fazendo uma live e que arrecadou aí, parece que várias toneladas, 4 ou 5 toneladas de alimentos, que serão aí destinados às entidades, salvo melhor engano, ou diante das pesquisas que eles seriamente, como sempre fazem, irão exercer aí para que seja feita a doação. Acabei de ler agora há pouco aqui uma publicação da senhora Jaqueline Alexandre Siqueira, exatamente 30 minutos atrás, salvo melhor juízo, ela é enfermeira, que teve aqui em nossa cidade o primeiro caso de Covid-19 confirmado. Precisamos ver, não é nada para deixar o povo aí desesperado, em pânico. Vamos ter paciência, vamos saber quem é esse caso. Se não foi aquele caso que há 2 semanas atrás foi dito de uma pessoa... Como que é, Thiago? Desculpa. Tá? Se não é algum outro caso de alguma pessoa que esteve fora da cidade, se não é uma pessoa idosa, acima de 60 anos. Então vamos ter aí o equilíbrio emocional, principalmente. Nós estamos aí desde 20 de março vivenciando uma pandemia, que o Thiago é psicólogo, ele pode falar melhor sobre isso. As pessoas estão aí já com os nervos à flor da pele, injuriadas de ficar em casa, vendo crianças, idosos sofrendo, sem poder ter o direito de ir e vir em razão desse vírus, né, que o Dr. Marlos, que é médico, sabe muito bem que é um inimigo invisível, né? Então vamos entrar em pânico, vamos saber se essa notícia, o vereador Thiago já disse que ela é verdadeira, né? Mas eu acabei de ver agora a publicação e eu tinha que falar, então não é momento de espanto, de preocupação, de entrar em pânico. Vamos entender aonde essa pessoa foi, se ela viajou, se ela foi em algum lugar que está com essa pandemia já aflorada, tá? Então, não é momento e não vai ser momento de pânico. É importante que nós tenhamos essa posição. Se o vereador Tiago quiser, lá fica à vontade, vereador.
Posso fazer?
Claro,
uma
deve.
Parte, vereador. Eu acho muito importante isso que o vereador Marco está colocando, de que, como nós falamos desde o começo, é um assunto que exige seriedade, mas também serenidade, porque o pânico ele tende a não ajudar. Lógico, se a necessidade, né, das medidas de cautela, de cuidados aumentados, como as recomendações das máscaras, tem justamente numa medida preventiva, né? Então, vem de encontro a isso. E uma outra ação que tem sido feita, eu acredito que é o que o nosso município há de fazer, é que quando um caso é confirmado, existe uma identificação da família, das pessoas que essa pessoa teve o contato, e então é feita a recomendação de quarentena. Ou seja, para todas essas pessoas que se relacionaram com a pessoa que teve a confirmação. Amigos, parentes, pessoas que tiveram contato por questões, às vezes, ali profissional, da área de saúde, enfim. Todos esses passam a ter um acompanhamento e uma atenção redobrada para que a gente possa reduzir, né, e controlar aí a contaminação do vírus. O Dr. Marlos também, médico, tem conhecimento e tem feito as orientações. Aqui na Câmara mesmo, a gente já tem discutido algumas questões nesse sentido. Então, é importante que a gente mantenha os cuidados, mas também, não, como o vereador Marco falou, não entre com esse pânico ou o medo extremo, porque o medo, a dosagem correta, ele é protetivo, ele nos faz a manutenção da vida. Mas quando ele é excessivo, ele causa problemas e consequências piores do que aquilo que ele está lutando. Então é importante que cada um faça uma autoavaliação de si mesmo. Se você está muito relaxado, entenda a seriedade do momento. Se você está em pânico, em desespero, acalme-se. Procure conversar com pessoas que possam te ajudar a se acalmar, a se orientar e fazer aquilo que é necessário, mas não se desesperar. Porque somente assim, com orientação, educação, serenidade, calma e o apoio das pessoas à nossa volta, é que nós vamos conseguir passar por essa fase.
Senhor presidente, apenas pela seriedade do assunto, fazer das palavras do Tiago as minhas, acabou de chegar ao meu conhecimento o ofício especial, datado de hoje, 28 de abril, assinado pelo gestor executivo do SAMIS, o João Rogério de Oliveira, cujo assunto é informações de paciente positivo para coronavírus. Paciente idosa, ou idoso, de 68 anos, residente em Ibitinga. Apresentou sintomas respiratórios e febris sugestivos de Covid-19. Foi internada em isolamento no dia 17 de abril. Coletado sorologia para o Covid-19, enviado para o Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto, chegando o resultado detectado para Covid-19 positivo. Mantém-se internada e em isolamento de enfermaria na Santa Casa de Misericórdia de Ibitinga. Sem mais, para o momento, assina aqui o gestor executivo do SAMIS. Então, realmente, é um primeiro caso confirmado em nossa cidade, e tenhamos tudo isso que o vereador Tiago colocou, e também continuar com os cuidados, né? É recomendado o uso de máscara, lavar as mãos, isolamento e também a questão do álcool em gel.
Com a palavra, a vereadora Aline Sartori.
Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas vereadores, o público que nos acompanha pela rádio, pela mídia social. Infelizmente, terminaremos o mês de abril com uma notícia não muito positiva para a nossa cidade, né? Me entristece ter que anunciar esta questão para a população, né? O primeiro caso da Covid-19, uma senhora, uma mulher, que está contaminada na nossa cidade. Tenho certeza que a equipe altamente capacitada, né, e qualificada para operar. Deixa eu colocar a máscara certinho, porque semana passada chamaram minha atenção que meu nariz não estava coberto. É, altamente qualificada para esse tipo de questão, né? Mas eu gostaria até de concordar com o vereador Thiago, com o vereador Marco Fonseca, que dizem que não é motivo para causar pânico na população. Eu já sou o pânico em pessoa, né? Uma vez que essa questão é altamente... Essa doença é uma doença altamente letal e nós temos que redobrar os nossos cuidados a partir do momento que a gente tem esse tipo de notícia, esse tipo de informação. Não se sabe de como foi, como essa senhora contraiu, né, a COVID-19, mas enquanto não existe essa informação, a nossa cidade ela deve se manter em alerta, em especial o poder público, sobre os cuidados que nós temos que tomar. É, foi falado aqui desde a semana passada e das sessões anteriores sobre um espaço para atendimento imediato, né, exclusivo para os suspeitos de COVID-19. O vereador Leopoldo mencionou a questão de um hospital de campanha, alguns vereadores também determinaram a questão de um local exclusivo. Eu visitei aqui o prédio que está sendo reformado do antigo pronto-socorro central. Então, a partir desse momento, eu acho que... Acho não, é essencial que a prefeitura destine e olhe, né, essa questão com prioridade do governo, porque até agora as ações que foram tomadas pela prefeitura foram ações preventivas. Mas a partir do momento que nós temos a confirmação desse caso, as ações elas devem ser efetivas a partir desse momento para as pessoas que realmente estão sob suspeita. Então, que este atendimento inicial para as pessoas com suspeita de gripe, COVID-19, ou que precisam fazer o exame, tenha um local exclusivo de atendimento para que não circule com outras pessoas que estão nas unidades de saúde por outros motivos. Isso é importante, uma triagem inicial para essas pessoas que procuram, né, e que têm essas dúvidas e gostariam de ter esse atendimento mais direcionado e exclusivo. Me preocupa o pânico única e exclusivamente porque o nosso estado ele é o mais afetado em relação à COVID-19. O estado de São Paulo, nós já temos mais de 1.000 mortes confirmadas, né? E aqui na nossa região, já era uma região em potencial, haja visto alguns estudos de algumas universidades, inclusive aqui da Unesp, já tinham, né, algumas previsões em relação a esse assunto, que agora as ações de quarentena que foi regulamentada e imposta pelo governador, ela serviu apenas para diluir a questão da contaminação, né, nas pessoas e não alastrar de uma forma tão rápida pelo nosso estado. Mas já era previsto, né, que as cidades, agora, a partir do final do mês de abril, começo do mês de maio, surjam os casos da COVID-19. Então, que a gente possa ficar em alerta, as famílias, né, fiquem em casa, quem puder, fiquem em casa e redobrem todos os cuidados em relação a essa pandemia.
Frisando, nova vereadora, nesse momento que em Bitinga tem o primeiro caso confirmado, momento agora também os municípios, né, os prefeitos da região, desse suporte em conjunto, em trabalho em conjunto com o município, também é o momento agora de ficar, porque aqui é o local da onde vai fazer o atendimento regional, salvo engano, se alguém estiver errado, me corrija, por favor. Quer dizer, então é o momento agora, de repente, de se o município aqui ainda falta mais um suporte, é hora dos outros prefeitos, né, de estar batalhando para trazer, de repente, respiradores, estar cedendo para o município, porque é aqui que tem um tratamento especial para a região. Salvo engano, é Tabatinga, Borborema, Itápolis, e vai para Nova Europa. É o momento agora de união dos nossos prefeitos nesse momento, para ver, né, junto com o governador do estado, pedir esse suporte e orientar as pessoas mais idosas nesse momento, que gostam de fazer suas comprinhas, de ir no mercado, no hortifruti, algumas questões aí. É o momento de usar, de se prevenir, usar máscara, porque são fatores de risco, né? Ninguém gostaria de estar em risco, mas infelizmente precisamos dessa ajuda. Com a palavra, o vereador Matheus Carreiro.
Senhor presidente, só para reforçar, o nobre vereador Tiago, semana passada comentou sobre a limpeza ali da rodoviária, né? E hoje a vereadora Aline também fez uma indicação. E eu também tinha recebido reclamação ali, eu não sei se é pombo, se é andorinha, Tiago? Andorinhas, né? Mas está muito sujo ali perto da rodoviária. Alguns moradores ali, sim, e o pessoal que frequenta a rodoviária tinham me falado e aproveitando. Então, reforçando o pedido da vereadora Aline e do nobre vereador Tiago. Obrigado.
Só um. Agradeço pela preocupação, vereador Matheus e Tiago. Acredito que deva ser um incômodo coletivo, né? Se eu recebi, o vereador Matheus recebeu, o vereador Tiago, acredito que outros vereadores também possam ter recebido esta reivindicação dos moradores que residem, né, naquela localidade, mas também daqueles que possuem algum tipo de comércio lá na região. Então, é importante que o poder público tente, na medida do possível, né, solucionar a questão. Eu conversei pessoalmente com a prefeita Cristina, que me deu a devida atenção para o caso, foi super solícita, como ela sempre é. Mas eu pedi que o problema fosse resolvido. Ela alegou que a limpeza do local estava sendo realizada três a quatro vezes por semana, mas pelo que eu fui até o local no final de semana, porque realmente as pessoas estavam ansiosas e querendo, né, uma atenção e uma solução ali para a limpeza do local. Eu soube que as andorinhas são pássaros de migração, isso, né? Que o tempo que elas ficam em um determinado local é um tempo determinado, é um tempo com data para terminar, para finalizar. Só que essas questões dessas questões urbanas desses animais precisam ser solucionadas e não pode chegar no ponto que chegou, né? Pois não, vereador.
Inclusive, aqui, o morador aqui, tá, inclusive ele citou aqui, inclusive o seu sogro, que é o meu sogro, mora do lado e acho que ele deve estar sentindo um mau cheiro. Precisa podar as árvores para elas irem embora. Mas já pedi para a prefeita várias vezes e não resolveram. E ele disse que isso não é coisa de 20, 30 dias, são coisa de vários meses. Né? E aí eu até entrei no vi as fotos da senhora aqui, e realmente é feia a coisa, né?
Porque dá para ver lá que a sujeira, sim, cocô das andorinhas ou dos pombos já estava tipo, meio que grudado no chão. Então, não foi uma coisa que eu tinha acabado de fazer o cocô, entendeu?
Exatamente. Ele fala que são vários e vários meses, não é coisa de 30 dias.
Eu vi que estava colado assim, na lixeira lá.
Eu vi as fotos aqui, é feio.
Eu pedi, inclusive, para a prefeita, e ela vai providenciar, vereador, a substituição da lixeira, porque não tem nem como limpar, estava em estado bem...
Parabéns aí pelo trabalho e é isso aí, né? Atendendo as necessidades, é o que o povo pede para a gente.
Só uma pergunta, com a poda das. Você citou a poda das árvores, com a poda das árvores, ela consegue fazer?
O morador lá da região, sugeriu até a poda das árvores, né, para elas não permanecerem ali.
De repente, isso é uma solução de igual a residência, né? Manter as árvores, seja setor público ou residência, essas questões assim, de manter ela da forma que cuidado, baixo, cortado, pequeno, para não ter essa aglomeração de pômetro. Pode ser
tá,
isso?
Sim, está no Facebook, né? A senhora, as fotos. É, quem quiser acompanhar, está no Facebook da Aline, as fotos, né?
Tá, tá sim.
Só pela ordem, senhor presidente, a postagem da vereadora, até ela faz hoje como indicação, né? É, eu tenho conversado constantemente com os moradores na rodoviária, porque na rodoviária, dia sim, eu estou ali. Todo dia estou na rodoviária. E ali eu converso com todos os moradores ali, e eles cobram muito isso mesmo. Mas eu conversei com o André Bazzoni, o qual se prontificou a todos os dias lavar a rodoviária, e está acontecendo todos os dias, está sendo lavada a rodoviária. Um dia pelo SAAI e um dia pelo almoxarifado. Está sendo lavado ali. Só que não é só ali. Vai no passeio de uma noite e anda aquele trecho do Poço do Aquinha até na caixa d'água. Aquelas árvores grandes ali, está a mesma condição. As pombinhas estão ali. Passa na rua do Planalto, naquela rua principal do Planalto, aquela que pega aqui na academia e vai até lá embaixo na sua casa, vereadora, ali as andorinhas estão pesteadas. É o tempo dela, é o momento dela. Daqui a pouco elas vão embora. Agora, cortar a árvore é o caminho? Eu acredito que não. Porque naquele local ali não tem fios. E aquelas árvores ali, estão uma sombra tão grande. O que tem que ser feito ali, creio eu, no meu jeito de ver, que eu estou constantemente conversando com os moradores ali, é erguer mais as árvores, sim, para clarear mais o local. Agora, eu creio que cortar por cima, eu acho que não é o caminho. Erguer as árvores para clarear, porque ali é um lugar escuro. As lâmpadas. Inclusive, eu acho que agora até vai ser resolvido, porque vão colocar uma luminária nova lá agora. Vai clarear muito mais. Agora, a cidade inteira está com as andorinhas. Ali na Praça do Paineiras, vai lá na Praça do Paineiras, as andorinhas estão ali. As andorinhas estão em toda a cidade. Em todo local que tem árvores, as andorinhas estão. Se for cortarem as árvores ou podarem as árvores, eu acho que vai ser uma coisa, vai ser uma lástima para a cidade, porque vai ter que cortar muita árvore. Nos fios, ali no Planalto, nos fios. Eu passo de manhã fazendo caminhada ali, vereador Richard. O que tem de andorinha nos fios, as moradoras lavando a calçada e as andorinhas cagando. Infelizmente, é isso. É isso que acontece ali. Então, é difícil. É difícil. Tem que tomar alguma... Tem que fazer alguma coisa. Eu acho que, de momento, é esperar ela ir embora, porque é a natureza. E, por incrível que pareça, as andorinhas chegaram esse ano e não tem nada a ver com o assunto. Mas parece que até o coronavírus veio ficar mais tempo bitinho, porque ela vinha, ficava um mês e ia embora. Não era assim os outros anos. Elas vinham e iam embora logo. Esse ano elas vieram e pararam. Não sei por quê. Mas eu não sei qual o motivo, mas elas pararam, bitinga. Faz mais de 3 meses está aí bitinga e está dando um trabalhão. Para quem estava expondo o seu bordado ali na praça da rodoviária, estava com uma situação difícil. O cheiro mal, porque ela cheira forte. E aquilo ali pode trazer problema à saúde. Sim, então o André Bazzoni, ele falou para mim assim, Carlinho, eu vou colocar todo dia para lavar ali. Eu falei, André, 2 vezes por semana. Ele falou, não é o suficiente.
Não, aí é pouco, foi colocado, vereador,
não. Aí ele falou assim, não, agora vamos fazer o seguinte, nós vamos lavar todos os dias. E está sendo feito assim, um dia a prefeitura e um dia o SAAI.
Então, mas, vereador, o que eu, assim, que eu notei, eles estão... Eu não tive a oportunidade de ligar para o André, mas vou fazer. E é uma pessoa competente, que sempre me atende imediatamente às solicitações, assim como todos os outros funcionários. Mas, assim, eles estão lavando dentro da rodoviária ou no entorno, na calçada? Porque eu dei uma volta ali no teatro também, assim, não está parecendo limpeza, sabe? Está grudado no
É que
calçada.
Lavam de dia, vereadora. À noite elas vêm, elas fazem totalmente o serviço novamente. É complicado. Vai à noite, você vê o barulho que elas fazem. É até bonito o revoado delas. Eu filmei, postei no Facebook, teve muitas curtidas, muito comentário. Muito lindo o revoado delas. Mas, infelizmente, elas deixam prejuízo, que é o cocô dela na calçada. E isso aí traz prejuízo para a saúde, para quem mora ali, o mau cheiro, é terrível. Mas eu acho que a própria natureza vai se incumbir de levá-las embora daqui a uns dias. Mas você está certo em fazer cobrança. Né?
É, e os bancos também, tem, aí os bancos.
Os bancos. E ali onde eu passo, falei no Passeio Ródimo ali, a calçada está lá, tá terrível. Até vou pedir para o André dar uma olhadinha também naquele local ali para ver se ele faz uma limpeza.
Ai, vereador, a gente tem que se preocupar com tudo, né?
Com tudo e mais um pouco.
É.
Com a palavra, vereador Leopoldo.
Só queria reforçar o assunto do primeiro caso que surgiu no nosso município do coronavírus, alguns minutos atrás. Veja bem, já fazem meses já que surgiu o coronavírus e hoje foi confirmado apenas o primeiro caso em Bitinga. Nós que somos uma instância turística. Era para ter muito mais, né? Porque cidades menores do que Bitinga, que não são instâncias turísticas, como Bariri, por exemplo, salvo engano, acho que tem dois casos confirmados, né? Bariri, entre outras cidades pequenas, menores do que Bitinga, já tiveram mais casos confirmados do que nós aqui. E isso, realmente, de fato, foi graças às medidas que foram tomadas, né? Da quarentena. A quarentena, ela é um período que os governos decretaram quarentena apenas para poder estruturar a saúde pública, para preparar os hospitais de campanha, leitos, respiradores, para as pessoas que futuramente, infelizmente, vão adquirir o coronavírus, né? Porque é um vírus que ele veio para ficar e a única solução vai ser a vacina. Enquanto não tiver a vacina, não tem o que fazer. A vacina, no momento, está sendo as máscaras. Né? A máscara é a vacina do coronavírus hoje. Mas depois que liberar a quarentena, flexibilizar o comércio, é quase impossível não surgir casos. Vão surgir. E quando os turistas começarem a vir na cidade também, as pessoas contaminadas vão entrar aqui. Então, a gente vai ter que ter essa estrutura pronta. Mas eu estou dizendo isso porque, assim, eu divulguei aqui o boletim, né? E eu tenho certeza que todos aqui vão ser muito questionados, né? Em relação à confirmação do coronavírus. Pessoas apavoradas, desesperadas. E a gente vai ter que passar tranquilidade para essas pessoas, né? Falar, olha, realmente foi confirmado, mas o município está fazendo tudo o que é possível. Já tem um projeto de um hospital de campanha em andamento, que se for necessário a gente vai ter. Nós temos hoje, a estrutura nossa são 10 respiradores na Santa Casa, um respirador na UPA, um respirador no pronto-socorro, salvo engano tem um respirador do HI, que disponibilizou para o município também, totalizando 13. Nós temos também dois carrinhos de anestesia, que funcionam, durante um período de 10 horas para a respiração da pessoa. O problema é o chamado desmame, né? Que quando eles retiram, fazem a troca, porque o carrinho ele dura apenas 10 horas. Né? Mas nós temos também esse recurso. Então, é passar para a população tranquilidade. Olha, é apenas o primeiro caso. Existe um projeto de um hospital de campanha, se necessário. E o município também fez o decreto, né, adotando medidas para o funcionamento do comércio e também fazer a divulgação nos meios de comunicação também, né, conscientizar as pessoas. Mas não há necessidade de alarme, não há necessidade de desespero, como disse o vereador Tiago, né, o medo em excesso vai causar muito transtorno. Então, vai depender muito da gente saber orientar a população nesse momento agora. Né? Então, vamos torcer para que isso passe logo, que surja a vacina logo, né? Se Deus quiser, o mundo volta ao normal novamente.
Só pela ordem, vereador. O senhor mesmo comentou no comecinho da pandemia que o Brasil seria um antes da pandemia e outro Brasil depois da pandemia. Infelizmente, a nossa cultura, ou melhor, do modo geral, todos nós não temos o hábito daquele asseio total. Nós vimos na Copa do Mundo, quando o Japão jogou um jogo ali, e a hora que acabou o jogo do Japão, eles recolheram o lixo. Infelizmente, isso não acontece no Brasil, infelizmente. Mas eu vi as estatísticas, diz que no Japão teve um caso de coronavírus até agora. Um caso. Não. Né? Eu escutei na televisão. Escutei na televisão.
Não.
No Japão, um caso. Eu falei assim, mas será? Mas aí, não, foi o Alexandre Garcia que comentou ainda no comentário dele da manhã na rádio local. Ele falou um caso. Aí eu falei assim, pera, um caso. Aí eu fiquei pensando, mas o jeito que o japonês ele se trata, ele anda de máscara. Qualquer gripinha, eles pegando uma gripinha, eles põem a máscara. Nós aqui, na verdade, eu uso máscara porque é obrigatório, eu não gosto da máscara, eu odeio máscara. Mas eu vou ter que usar porque eu tenho que ser responsável. Não é verdade? O brasileiro é desse jeito. Então,
Só continua. Para concluir, professor, não, o vereador Matheus disse que acabou de ver na internet, são 13 mil e...
Ela fala aqui 13.800 casos.
1.800 casos no Japão.
Japão?
É.
Então, 51 mortes.
Bem...
Então, o Alexandre Garcia falou ontem.
A gente chegou a ter por dia aqui no Brasil, isso, né?
Então, mas com toda aquela higiene que existe ali. Você viu como é a coisa? Mas é que o senhor falou na sessão aqui que o Brasil seria outro depois dessa pandemia. Eu acredito que sim, também.
Eu acredito que sim. Né?
Isso
ainda
é
mais
bom.
O Japão, um país bem menor que o Brasil, populoso, né? Sim. Eles têm menos espaço e têm muito menos casos do que a gente, né?
Muito menos.
É como um vereador sempre fala nessa casa aqui, o achismo que atrapalha a nossa população. E principalmente em redes sociais, em toda essa comunicação, o achismo. Acha que, né, todos são melhores que os médicos, cientistas, são tudo aquele lado do achismo. Uhum. E o populismo e alguns políticos que usou o populismo. Né, nesse sentido, atrapalhou o andamento da situação. O populismo, o achismo, que as pessoas acham que não vai acontecer. Né? Tem peço a Deus que ilumine, que se Deus quiser, saia. Mas, na onde aconteceu? Aí você vai no final de semana, o mercado, as pessoas desprevenidas, pessoas bem de conhecimento. Não é as pessoas simples, mas pessoas de conhecimento. Parece que está em férias no mercado, vai buscar o essencial, não usa uma máscara, precisa fazer uma medidas, né, pelo decreto de orientação, daqui uns dias vai ter que ser obrigatório, porque isso aí é como um ex-presidente falou, uma marolinha, né? Só que a marolinha foi longe. Né? É mais um, eu sei que é mais um, só que a situação dessa doença ela é séria no momento, porque ela mexe com respiração respiratória. É uma gripe, mas aqui só que atacou, acabou, como é que faz? Nós temos aí quantos respiradores? Você falou mesmo? 13, vai chegar uns 16, 17?
É, 13 respiradores.
Respiradores?
Mais dois carrinhos de anestesia.
Então, quer dizer. Então, nós estamos aí num. Tomara a Deus que não aumenta, mas parar do achismo, parar de ser entendedor da ciência, da saúde, e nós se prevenir. Eu acho que o caminho é esse.
É, muitas vezes, infelizmente, a gente só acredita vendo, né? Só acredita quando sabe que algum amigo, algum conhecido teve.
Familiar, né?
Familiar. Eu conversei esses dias atrás com um policial da região que está em São Paulo. E ele teve internado, ficou 20 e poucos dias internado. Conseguiu recuperar, graças a Deus. Mas ele falou que é a coisa mais horrível que tem. A falta de ar, parecia que tinha uma brasa no pulmão, uma brasa quente no pulmão. Então, assim, a gente sabe da situação, da difícil situação que todos os empresários, todos nós, né? Porque a gente que é comissionado também, cai o salário, né? Então, a gente sabe a dificuldade que todos vamos enfrentar. É um novo, eu tenho certeza que vai ser uma nova maneira de enxergar a vida, já estamos aprendendo com isso.
Dá valor
às pequenas coisas, coisas que não tinham mais valor. A internet, ela conecta com a gente com o mundo, mas desconecta com a gente mesmo. Né? E hoje nós estamos aprendendo a dar valor nas pequenas coisas, a valorizar mais o convívio familiar e etc. Né? Então, a gente vai aprender muito com isso. Infelizmente, nós estamos precisando passar por isso para dar valor à natureza, para dar valor às riquezas que Deus tem nos dado e muitos outros valores, a fé, procurar mais Deus. Tem muita gente que também estava esquecendo de Deus. Mas eu creio que nós vamos passar por tudo isso. Mas o importante, né, a gente se cuidar, a gente prevenir e cuidar do amigo, cuidar do vizinho que às vezes não está muito bem informado, cuidar das pessoas de idade que moram sozinhas, cuidar das crianças, né, evitar o contato aí, pessoas que viajam, evitar o contato com outras pessoas. Se souber que tem alguma pessoa que está com sintomas também, evitar o contato, né, para não proliferar aqui na cidade. Esperamos que infelizmente teve o primeiro caso, mas que consigamos aí superar tudo isso e vamos rezar e vamos torcer e ter pensamento positivo. Porque é muito importante também, o Thiago é psicólogo, a gente manter a cabeça boa, a cabeça boa. A gente falou aqui sobre desespero, mas nós precisamos ter a cabeça boa, porque esse momento nós precisamos de perseverança, precisamos de paciência, né? Vai passar tudo. Se fosse só comigo, só com você que está me escutando, mas não, é o mundo inteiro que está passando por isso, né? E a gente vai dar um jeito de superar. Você que tem alguma dificuldade, fale com algum parente, fale com algum vizinho, com algum amigo. É a hora da gente se unir e fazer a corrente do bem. A corrente do bem também é doações, é cesta básica, e também a corrente do bem de pensamento positivo e de palavras positivas. Confortar aquela pessoa que está desesperada, que está desempregada, que está passando por necessidade, que está atrasando as suas contas. A gente ajudar com palavras positivas também. Um ajudar o outro. É a hora da união, é a hora de pensar em vencermos esse momento difícil. Muito obrigado.
Só para complementar, como muito bem disse o nobre vereador Matheus, anteriormente eu comentei, né, dos protocolos, e conversando com o secretário de governo, Rafael Torrezan, ele já passou a confirmação de que já estão seguindo os protocolos da OMS para os casos confirmados, bem como todo esse acompanhamento e matriciamento, né, das pessoas que têm contato com as pessoas confirmadas. Isso também nos dá é importante a gente passar isso, que são os andamentos, são as soluções que são propostas diante do problema. Senão a gente fica olhando só também para o problema, para as dificuldades, e esquece, como o vereador falou, Matheus falou, quais são as ações necessárias para superar e enfrentar tudo isso. Então, parabenizar aí os SAMES, todos os envolvidos, a Santa Casa, e que, de fato, realizando esse trabalho, né, de acompanhamento, dos protocolos, a gente garanta aí a maior segurança para a nossa população.
Só concluindo, senhor presidente. É importante, porque a gente vai ser muito questionado agora, é importante a gente saber que a gente tem a missão de acalmar a população nesse momento.
Senhor presidente, só quero fazer um pedido aqui para o senhor e para as comissões. Tem alguns projetos de lei que nós protocolamos em relação a esse assunto, que é importante que a gente vote esses projetos de lei, né? Eu sei que os prazos, e eu sou defensora das análises dos relatores e tal, mas é importante que os projetos de lei, principalmente que tratam, né, que se referem a esse assunto, seja dada uma atenção especial para que a gente possa votar em regime de urgência ou regime de urgência especial. Aí fica a critério do senhor, da mesa, dos outros vereadores, mas eu, enquanto autora de alguns projetos de lei em relação a esse assunto, eu gostaria que, pelo menos, os projetos que eu apresentei fossem dados uma prioridade em relação a isso.
Sim, senhora. Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo.
Pela ordem, senhor presidente, eu queria solicitar a dispensa do intervalo.
O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. O vereador Leopoldo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
Marco.
Favorável.
Piotto.
Favorável.
Matheus.
Favorável.
Richard.
Favorável.
Marlos.
Favorável.
Mira.
Favorável.
E Carlos.
Favorável.
Está aprovado. Nada consta na ordem do dia. Passamos para a explicação pessoal. 3 minutos para cada vereador falar sobre as atitudes pessoais dentro da sessão, no exercício do mandato. Com a palavra, o vereador Carlos.
Eu só queria completar a minha fala quando eu falei do Fundo Social e passar mais alguns dados. É, as pessoas que procuraram o Fundo Social, na hora da triagem, ela tem que passar seus dados. E quando é aprovado, a pessoa recebe uma ligação. E se a pessoa não receber essa ligação, ela está acima daquelas pessoas, ou melhor, ela recebe a ligação. E por que não, e quando não recebeu, é porque ela está acima da vulnerabilidade. Então, essas pessoas que forem procurar ali e vão ser recebidas, vai ser feita a triagem, passando os dados, se ela não receber a ligação, é porque ela não tem o direito. Então, é uma informação precisa e exata. E dizendo também que o Fundo Social hoje, ele está entregando em torno de 220 marmitas por dia. Isso é um número exato. De tudo aquilo que está sendo feito ali no Fundo Social, e as pessoas que estão indo ali, estão recebendo a sua marmita, estão indo contentes para casa, e isso é muito bom para o nosso município. É somente isso, presidente, para terminar minha fala, e que Deus abençoe a todos. Um abraço para o meu amigo Macalé, que está nos ouvindo nessa hora. Sempre está nos ouvindo, Macalé. Um abraço bem forte para ele.
Passa a presidência para o vereador Miro.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Eu quero aqui de falar de alguns trabalhos que temos feito. Tem as visitas no Cambará junto com o vereador Carlos Alberto Dias Marques. Só quero finalizar para vocês que realmente fomos cobrados constantemente. Estivemos lá. Tem aqui uma indicação ao gestor executivo do SAMIS que faça um estudo, a possibilidade, estou pedindo aqui a possibilidade de fazer aí os trabalhos da vacinação, não somente da H1N1, mas outras vacinações, como foram feitas pelos idosos, se pudesse fazer a mesma estratégia, feita para outras vacinas das crianças, outras pessoas que necessitam da vacina, se há uma possibilidade de, pelo menos, se não for, porque por causa do cadastro, algumas questões até mesmo burocrático, mas se pudesse estender, pelo menos para dois locais, seria muito importante fazer esse trabalho para trazer menos aglomeração, que o momento agora é de ficar mais atento à situação. Então, fiz essa indicação para o setor aqui do SAMIS. Fiz uma indicação aqui do senhor aqui no Executivo, para que possa solucionar ali para a Secretaria de Trânsito e Tecnologia, lá no Jardim Nova Ibitinga, com o cruzamento aqui na rua José Massola, com a Tofik José Calil, não somente ali, mas que pudesse trazer mais segurança, com sinalização, se for preciso de um redutor de velocidade, se for possível trazer outras questões, que hoje redutor de velocidade, além de trazer um custo alto, às vezes não é o benefício necessário, mas que pudesse trazer melhorias para aquela região onde os moradores parou, conversou comigo, me cobrou, já tem cobrado diversas vezes, mas estão pedindo uma atenção, sinalização na Cecília Casemiro de Amorim, nas Lombadas, lá no Jardim Santo Antônio, cobraram, fizeram parar, me cobraram. Aqui também, sobre a informação sobre o projeto da escola, da reforma aqui da escola Henrique Martinelli, como é que está o andamento. Tem outra indicação aqui, que é lá no Jardim Eldorado 2, na rua Orvilho Russi, próximo, a proximidade de 938, de solicitando a canaleta, faz tempo vem fazendo pedidos, que já pediram para outros vereadores, já tem cobrado para o setor competente, já levaram até lá, até agora não foram, não levaram nenhuma solução, nem fizeram a canaleta, mas e nem orientaram quais são as soluções que tem que ser feita. Então, gostaria que desse essa atenção. Prometo às nossas secretarias, agora, acho que o momento agora é o secretário da Saúde e outras organizações para que possa ficar atento à questão da pandemia e que os outros secretários, nesse momento, que se cada um detentor da sua pasta, que pode dar essa atenção ao nosso município, principalmente porque nesse momento também precisa ser atendido outras prioridades. Outra indicação que eu tenho feito já na semana passada, após a sessão anterior, da ordinária anterior, peço para dar uma continuidade, senhor presidente, só para finalizar, que eu fiz uma indicação à Secretaria de Desenvolvimento do município, que estuda a possibilidade, com máxima urgência, de realizar atendimento junto ao município, no intuito de esclarecer as dúvidas relacionadas ao auxílio emergencial, dando um suporte necessário àqueles que têm direito ao mesmo, direcionando para o recebimento do auxílio. Eu fiz essa indicação, só registrei, eu tinha conversado antes sobre essa questão, que tem que dar esse suporte. Algumas pessoas carentes não têm mesmo, até mesmo um celular. A gente pensa que todos estão antenados, estão com comunicação, andam na mão, entende, mas tem muitos que não têm condições. E aquele, talvez, o celular mais simples, né, presidente? Talvez não abre, não atenda as necessidades que é necessária. Então, que o desenvolvimento possa estar fazendo esse trabalho, já recebi na semana passada, já na sexta-feira, que já está se providenciando esse trabalho. E na visita com o vereador Carlinho lá, acompanhamos todos o bom trabalho que vem desenvolvendo. Eu fiz uma conversa com o gerente-geral da Caixa de Vitinga, até propus ele vir falar, usar uma tribuna, explicar uma situação, como ele não pode estar, né, tá falando, porque não é, é outra empresa que presta um serviço, que tem toda a orientação, né? Eu vejo a questão hoje, acho que foi um pouco em falta de planejamento, até mesmo na União, nesse sentido, porque quem está cadastrado no Cadastro Único, devia aquelas mais vulneradas, devia ter ser feito esse trabalho com mais organização, como já tem, depois se organizasse, estendesse esse trabalho com mais organização. Não está comportando, porque pegou até mesmo o presidente de surpresa, porque calculava X e, enfim, foi aí sei quantos milhões de brasileiros necessitados, né? Então, eu pedi aí para que possa estar informando melhor e trazendo mais segurança para o atendimento na Caixa. Ele falou que já aumentou a segurança, estava fazendo todo um trabalho, procurando fazer uma orientação. E as pessoas, não acreditando no que não existe a pandemia, o coronavírus, às vezes não... abaixa a guarda, acha que isso não existe, faz aquela aglomeração, não mantém o distanciamento, não usa máscara, não faz todo esse trabalho, então acaba aí trazendo esse, acumulando. E, às vezes, ele está falando, ó, José, passa a informação hoje para a pessoa, para voltar tal dia, que a data dele é essa, ele, no outro dia, está lá de novo, pedindo, fazendo um pedido. Então, são trabalhos que nós temos feito, acompanhado, vendo algumas obras em andamento, e esperamos, sim, que toda esse momento passe. Que interessante que essa situação chegou agora, né, de um caso, no momento que as empresas, o município já estava se organizando para as atividades de forma, né, mais correta, né, para as empresas, até mesmo de abrir as lojas, fazer um trabalho mais amplo, de aos poucos, gradativamente, abrindo o comércio com orientações, com segmento. Nesse momento, traz aí mais uma dificuldade para o nosso município, no momento que tanta população crama, né, pede. Né, e o momento agora é de nós estar atentos, aqui coloca à disposição, para a gente estar ouvindo também, ver quais são as medidas possíveis que possa melhorar a situação do nosso município. Não podemos baixar a guarda, né? Temos que nos prevenir. É só isso, presidente, gostaria de estar falando.
Retorno à presidência ao vereador Zé Rocha.
Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Convoco os edis para a próxima sessão, que será realizada dia 5/5, às 10 horas. Um bom dia a todos, a paz e bem. Que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria neste momento difícil, mas com fé, com união, nós possamos estar saindo dessa. Um abraço a todos.